Então, nós vamos abrir inicialmente em 2 Crônicas 7. Estamos falando agora sobre a festa da dedicação. E falamos várias coisas na semana passada. Nós queremos mais ou menos dar uma finalizada, para a gente poder entender os pontos principais e ter pelo menos uma ideia sobre a importância ou significado desta festa de dedicação no plano de Deus. Então vamos ler novamente aí a partir do versículo 4, 2 Crônicas 7, 4, os primeiros três versículos são ali sobre como Deus enche o templo com a sua glória e manda fogo para consumir o sacrifício. Aí no versículo 4 fala assim: então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram a casa de Deus. Sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas, com os instrumentos de música que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor, que eram usados quando ele rendia graças ao Senhor, dizendo: o seu amor de aliança, seu quesed, dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel estava em pé. Salomão consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, e ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, porque no altar de bronze que Salomão tinha feito não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia celebraram uma assembleia solene, pois por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar e por 7 dias a festa. No 23º dia do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegre e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Então, nós falamos sobre a festa que durou 2 semanas. Normalmente tem uma festa que dura 1 semana, ou 8 dias, que é a festa dos tabernáculos. Falamos um pouco sobre as 3 festas que tem no 7º mês, e a festa dos tabernáculos, que tem a ver com a última colheita, fala as últimas chuvas, o costume de fazer cabanas para habitar ali, representando, assim, lembrando e celebrando como Deus foi fiel durante o tempo do deserto, a cabana representando nosso corpo físico. Então nós vamos ter uma casa permanente. Quantos estão esperando esse outro corpo, esse outro tabernáculo permanente? Então, quando tivermos a casa permanente, nós vamos, não sei como é que vai ser essas cabanas, espiritualmente falando, mas né, se a gente vai, se Deus vai nos dar um jeito da gente sentir novamente esse corpo físico, simular, né? Se hoje faz tanta coisa na informática, na tecnologia, simula uma coisa, simula outra, será que Deus não vai permitir que a gente simule assim? Vamos viver por um instante aquela experiência que a gente tinha no corpo. Não sei como vai ser, mas é uma celebração, é uma lembrança. Deus dá muito valor na Bíblia a memoriais, a festas de lembrar como é que era a Páscoa, como é que foi a morte de Jesus. Tem tantas coisas na Bíblia que devem ser celebradas para lembrar e louvar ao Senhor por causa das coisas que ele fez no passado. Então, com certeza, na vida eterna, no reino eterno, nós vamos lembrar das coisas que Deus fez aqui. E eu fico imaginando, né, se não vai passar um filme, né? Mas não um filme como aqui, né? O filme lá é interativo, a gente lá dentro do filme, sei lá, Deus é muito superior à tecnologia, certo, irmãos? Deus é muito superior à tecnologia. Então, aquilo que nós conseguimos, o homem consegue fazer aqui na Terra, é uma pobre sombra daquilo que Deus vai fazer lá, né? Então, a festa dos tabernáculos, lembrando de tudo isso. Então, só que aqui, então, esse aqui é a festa dos tabernáculos, a festa da consumação, e só que essa festa foi celebrada, nesse caso aqui, por 2 semanas, porque uma semana era a dedicação do altar, do templo, e a outra semana era a festa dos tabernáculos. Então, significa uma porção dobrada, é a maior celebração de todos os tempos, é a maior festa de todos os tempos. E eu citei, mas eu queria que vocês vissem esse texto, quando Jesus fala sobre a ceia, em Mateus 26, versículo 28. Isto é, isso quando ele está celebrando a Páscoa, a última Páscoa e a primeira ceia. Então ele fala com os discípulos sobre o cálice. No versículo 27, ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, como sempre nós lembramos, né, na celebração da ceia, a ceia, se você colocar uma linha, né, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, e nós estamos nesse período do meio, entre a primeira vinda e a segunda. Então, a ceia do Senhor lembra a primeira vinda e espera a segunda, né? Então a ceia tem a ver com a primeira e com a segunda vinda. E Jesus falou: eu queria muito, né? Ele fala em Lucas: eu tinha um grande desejo de participar dessa ceia com vocês, e só que é a última vez que eu vou participar. Jesus falando: vocês vão fazer isso sempre, fazer isso sempre em memória de mim. Mas depois ele fala: eu não vou, vocês vão fazer sempre, mas eu não vou participar fisicamente, presencialmente, eu não vou participar com vocês até aquele dia em que beberei novo no reino de Deus. Vamos ver em Lucas também, quando ele fala na mesma ocasião, Lucas 22, versículo 15, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, em Mateus ele fala assim: eu não comerei mais até que o beba de novo, ou de novo ou de forma nova, né, no reino de Deus, em Mateus. E em Lucas ele fala assim: não vou mais comer essa Páscoa, não é só o cálice, né, eu não vou comer esta Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17 em Lucas: então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, estou lendo isso aqui para a gente ter muito claro que a ceia do Senhor é uma grande, é uma festa, é uma celebração muito importante, lembra da morte de Jesus. Eu acho que, assim, tem várias coisas sobre a ceia que a gente às vezes faz errado, às vezes, assim, lembrando de uma forma meio só mental, sabe, quando a gente lembra, meu saudoso pai, meu avô, e Jesus não é para lembrar desse jeito, né? É para lembrar de uma forma viva, porque Jesus foi embora, ele não está presencialmente conosco agora, fisicamente, mas ele está presente no Espírito e ele é vivo hoje. Então, não é uma memória, sabe, assim, de alguém que passou e que coisa, a gente não tem mais, mas é uma lembrança que traz vida para nós hoje. Então, isso é só um parênteses. Mas a outra coisa que a gente, às vezes, menciona isso, mas eu acho que a gente tem muito pouco entendimento sobre o aspecto da ceia em termos de uma esperança, porque assim como outra coisa assim que a igreja primitiva fazia era assim, eles, pelo que fala em Coríntios, eles comiam, tanto que uns comiam demais, uns ficavam embriagados porque era vinho, então não era essa coisa assim muito simbólica de hoje, né? Mas ele, assim, mesmo que fosse uma refeição completa, o que nós fazemos hoje realmente é simbólico no sentido, eu não gosto muito da palavra símbolo, símbolo é uma palavra protestante para contrastar com a igreja católica que fala que é transubstanciação, que é transformar o corpo no corpo literalmente Jesus. Então os protestantes falam assim, não tem essa transformação, nós pegamos o pão e o vinho, é apenas símbolo, mas o símbolo se torna uma coisa muito, como eu falei, assim, uma coisa muito mental, assim, eu estou comendo isso aqui, eu estou lembrando que Jesus morreu na cruz, quando a ceia do Senhor deveria ser, isso aqui é a minha vida, hoje, eu não estou apenas me lembrando de um fato histórico, eu estou comendo do Jesus que é vivo hoje, amém, irmãos? A ceia do Senhor deve ser, precisa ser, uma coisa viva, uma coisa real, porque Jesus é vivo hoje. Mas em termos da festa futura, aí sim, eu acho que cabe a palavra símbolo, porque assim como esse corpo, eu não sei como é que vai ser o corpo glorificado, mas a igreja por muitos anos pensa na vida eterna quase como se a gente não tivesse corpo. Parece que a vida no céu é uma coisa, tudo que é espiritual é invisível, Deus é invisível, a gente vai ressuscitar, vai ficar, sei lá, meio invisível também. Então, Jesus ressuscitou, quando ele morreu, ele ressuscitou e tinha corpo, bem diferente do nosso, mas as pessoas olhavam, tinha aquela coisa, os dois no caminho de Emaús não conheceram Jesus, e eles sabiam quem era Jesus. Então o corpo de Jesus, não sei se ele mudava, uma hora ele parecia de um jeito, outra assim, então, né, assim, eu vou, lógico que ele não estava brincando com eles, né, mas eu vou fazer uma coisa, eles não vão me conhecer, eu penso assim, eles não vão me conhecer, porque na hora que eles partiram o pão, o que aconteceu? Eles conheceram, então, o corpo de Jesus tinha esse poder de uma hora olhava assim, não sei quem é essa pessoa, outra hora olhava, e é Jesus, né? Então, né, alguma coisa acontecia, né? E depois tinha as outras coisas, ele sumia, ele passava por portas fechadas. Jesus tinha poder antes de morrer e ressuscitar, mas não era assim, nunca ouvimos falar de Jesus passar por portas fechadas, ele andou em cima da água, Deus concedia, às vezes, por um instante, um poder sobrenatural, mas o corpo de Jesus era um corpo físico, ele comeu peixe na frente deles, para fazer, eu não sou espírito, e ele era. Então tudo isso aí é mais ou menos para mostrar a transfiguração, foi um vislumbre do que é o corpo glorificado, todas as roupas resplandecentes, então várias pequenas coisas que a gente vê que dão alguma ideia do que é o corpo glorificado. Diferente do nosso corpo, mas é um corpo, é real, é visível, não é um espírito flutuando por aí, um fantasma, é uma coisa real. Então, a ceia, a festa, também vai ser uma coisa real. Eu não, né, logicamente, nós não vamos depender de comer, de dormir, como esse corpo físico agora, mas tem uma festa que ele falou assim, vai se cumprir, esta ceia, esta Páscoa, eu não vou comer de novo até que se cumpra no reino de Deus. Então, sabemos muito pouco sobre isso, só sabemos que tem uma grande festa. Então, voltando para Crônicas, esta festa que Salomão deu foi uma figura, foi uma figura daquilo que será a grande festa no reino de Deus. Esta festa é a mesma coisa das bodas do Cordeiro? Não sei, mas a Bíblia fala sobre uma grande festa que se chama as bodas do Cordeiro. Então nós vamos, só quero terminar essa parte aqui em Crônicas, para depois a gente falar um pouco sobre essas outras passagens que falam da festa e do final de todas as coisas. Então, a festa dos tabernáculos, esta festa que Salomão fez, é uma figura de uma grande celebração que vai ter na inauguração da casa de Deus. Isso aqui é um vislumbre do reino milenar, do futuro que nós não sabemos exatamente, muitas coisas nós não sabemos em detalhes, mas sabemos que Jesus vai inaugurar esta casa maravilhosa. Então, já mencionamos isso, mas eu quero lembrar vocês de novo do versículo 5, que fala da enorme quantidade de sacrifícios. Falei sobre isso domingo passado, mas lembrando que o sacrifício, que é a parte central da casa de Deus, nós hoje estamos naquela fase que os profetas falavam que os nossos sacrifícios, embora ordenados por Deus, os judeus faziam o sacrifício do jeito que Deus mandava, mas como o coração não estava certo com Deus, os profetas falavam, nós lemos aquelas passagens que falam que Deus não se agradava dos sacrifícios que eles faziam. E a mesma coisa acontece hoje. Mas nós estamos fazendo tudo certo. Nós fazemos orações, nós falamos do sangue de Jesus, nós fazemos todas as coisas que a Bíblia fala, mas infelizmente, não sempre, mas em grande parte, eu creio, da nossa prática cristã hoje, o nosso sacrifício não é aceitável, não é agradável, porque falta algo muito importante. Mas aqui é um sacrifício muito grande, enorme, não dá nem esses números aqui, a gente quase não consegue imaginar como é que ele sacrificou tantos animais. Isso fala da multiplicação, da grande multidão. O sacrifício é Jesus, mas o sacrifício é nossa identificação com Jesus. Então fala do nosso sacrifício ser aceitável a Deus. E já lemos também as passagens que falam sobre isso. Então, nós temos esse dia, essa festa em que nós vamos nos oferecer a Deus. Eu falo nós pela fé, irmãos, vamos lá, né? Nós vamos estar lá, irmãos? Amém, Jesus, né? Nós, às vezes as pessoas falam assim, eu vejo várias vezes pessoas assim, nós, quer dizer, né, eu creio, né, assim, às vezes, que presunção é essa, né, falando nós, mas até Paulo fala assim, nós que estamos vivos, né, ele achou que ia estar vivo quando Jesus voltou, ele errou, né, porque, né, em Tessalonicenses fala assim, nós que estamos vivos, e Paulo vai ressuscitar, mas ele não vai estar vivo, ele não está vivo para receber Jesus. Então, podemos errar em detalhes, mas se Deus permitir, se Deus nos der perseverança e graça, quem perseverar até o fim, amém, irmãos? Então, esse é o nosso desejo. Então, nós estaremos lá, pela graça de Deus, oferecendo a nós mesmos, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus, que fala em Malaquias, fala em Isaías sobre o sacrifício aceitável a Deus. Então, esse é um ponto. O outro ponto dessa grande festa é o versículo 6, que também já mencionamos meio superficialmente, mas eu quero dar um toque nisso, porque eu acho que isso aqui é um dos aspectos importantes sobre a consumação, sobre aquilo que ainda não vemos na prática. Então fala no versículo 6, os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas, com os instrumentos de música, que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor, que eram usados quando ele rendia graças ao Senhor, dizendo: seu amor dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel estava em pé. Se vocês se lembram, Davi, naquela última fase da vida dele, depois que ele passou por todo aquele período escuro, depois do pecado com Bate-seba, e depois do outro pecado, do recenseamento, aí Deus levantou a vida de Davi, e os últimos anos da vida dele foram despendidos em muita atividade e uma coisa muito produtiva, que foi preparar tudo para a casa de Deus. Então isso aqui é importante, nós estamos procurando entender o que significa isso. Essa ocasião, Salomão dedicando a casa de Deus e fazendo a festa, é uma figura de Jesus. Jesus inaugura a casa, Jesus volta no seu reino milenar, ele levanta essa casa, ele inaugura a casa, faz toda a cerimônia, né? Que é ele que está presidindo toda essa tremenda cerimônia de dedicação, de sacrifícios. E desse aspecto aqui, de todos, eu resumiria esse versículo 6 nesta frase: todos nos seus devidos lugares. Todos nos seus devidos lugares. A gente lê e lê aqueles textos, sabe? Romanos 12, por coincidência, os dois livros, as duas epístolas, é o capítulo 12. Romanos 12 e 1 Coríntios 12, que são os dois capítulos que falam sobre os dons e as funções no corpo de Cristo. Então você lê aquela descrição que Paulo compara a igreja com o corpo físico, e ele fala: cada membro tem uma função, tem membros que são desprezíveis, tem membros, tem a unha, tem o que mais que é desprezível, né? Tem parte do seu corpo que você nem quer mostrar, né? Tem partes que parece que não tem muita função, né? Tem um apêndice, né, no corpo, que só aparece quando é inflamado, né? Quando dá problema, né? Eles falam assim: ah, isso, né, isso não tem função, né? Você tira, não faz falta nenhuma, sei lá. Então, tem partes do corpo que ele fala assim, tem partes que são desprezíveis, tem partes que parece que não tem função, mas cada parte é importante, cada membro tem uma função. Deus colocou os membros no corpo de Cristo do jeito que Ele quis. Não é de acordo com a minha ambição, não é de acordo com o meu desejo. Cada coisa, cada pessoa, cada função é de acordo com o propósito de Deus, mas tudo funciona perfeito. Então agora eu quero ler com vocês Efésios 4, essas passagens de Romanos e Coríntios são muito importantes, mas não temos tempo de ler todas, né? Mas eu quero ler essa descrição em Efésios 4, porque aqui nós vemos uma boa descrição de como o corpo deveria funcionar. Efésios 4, ele também fala sobre dons aqui, né? No versículo 7, a graça, Efésios 4, 7, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Irmãos, isso aqui a gente precisa crer. Cada pessoa, eu preciso crer sobre mim mesmo, e eu preciso crer sobre todos os meus irmãos. Não existe um membro do corpo de Cristo que é desnecessário. Amém, irmãos? Isso inclui você, se você tem um baixo conceito, acha: não, eu não faço nada, não sou importante, eu podia sumir que ninguém ia sentir falta. Irmãos, ser importante no corpo de Cristo não deve ser medido pela avaliação de outras pessoas. Vocês ouviram o que eu falei? Não, você não tem que pensar assim, eu não sou importante. Por que você acha que você não é importante? Ah, porque eu podia sumir da igreja onde eu estou e ninguém ia sentir falta. Mas isso não é o que Deus está perguntando. Você é importante no corpo de Cristo. Agora, é verdade que muitos estão inativos, não estão usando o dom que Deus deu. Então, aí é outro problema. Mas cada pessoa tem um dom. Aqui que ele falou mesmo, cada um, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Em Coríntios ele fala que Deus coloca no corpo como Ele quer, não é como eu quero. E aí ele fala que ele subiu ao alto, deu dons aos homens, versículo 8. Depois, que são esses dons? Versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então aqui ele fala de 5 dons ministeriais que servem. Agora olha aqui, gente, isso aqui não é para criticar, mas é para a gente enxergar que o plano que Deus tem é muito além daquilo que está sendo visto hoje. Há 50 anos, sei lá, talvez até menos, para muita gente era um absurdo falar de apóstolos ou profetas hoje. As pessoas falavam muito de pastores, evangelistas, profetas, às vezes alguma coisa, mas sim, como ministério era mais raro também. Mas hoje várias pessoas usam o título. Muitas igrejas não acham de maneira nenhuma um absurdo falar de ministério apostólico hoje. Então isso já é um sinal de que Deus está mexendo. Porém, a maneira como a igreja vê, não só o apóstolo, mas todos os ministérios, a maneira como a igreja vê ainda é uma maneira muito humana, muito fora do padrão de Deus, porque a Bíblia ensina em vários lugares, né? Jesus ensinou em Mateus 23, não chame ninguém de pai, não é para usar título, ninguém é para se exaltar. Paulo fala sobre si mesmo, nós apóstolos somos os últimos, nós somos os mais rejeitados, os mais criticados, os menos reconhecidos. Então a visão de Deus sobre os ministérios é isso aqui. Versículo 11, ele deu uns para apóstolos, etc. Versículo 12, tendo em vista, para que ele deu os ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos. O que Jesus falou quando os discípulos ficaram discutindo? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? Vai ter o reino, vai ter tronos, quem que vai sentar no trono maior? Todos os 12 iam sentar em tronos, não precisava brigar, né? Mas mesmo todos sentados em tronos, eles queriam saber qual trono que ia ser maior. É demais, né? Então, hoje é assim. O ministério faz a pessoa ficar grande. Isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é os ministérios. Alguém explicou assim. A tarefa, a função dos 5 ministérios é trabalhar, trabalhar, trabalhar para que eles não sejam necessários mais. Deu para entender? Que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Que ele faz? Ele trabalha para aperfeiçoar todos os santos para que ninguém precise dele mais. Mas hoje cada ministério ele quer aumentar o campo de ação, de influência, ele quer ser servido, ele quer ser reconhecido com títulos. Às vezes você anda no meio, isso é só uma observação, mas é uma coisa assim para a gente entender. Deus está usando esses homens, está usando muitas situações fora do padrão. Então a gente não é para assim dizer, não, isso aqui é a pessoa que está fazendo isso, nem é usar. Não, Deus usa pessoas mesmo com imperfeições. Mas é impressionante como você anda em certos meios, a pessoa fala o bispo, o pastor, o apóstolo, o profeta, você nem sabe o nome da pessoa, só fica falando o título. Então, isso não é o padrão de Deus. Isso não é, pode parecer um detalhe, mas o que Deus está querendo é ministérios, e esse modelo que nós estamos usando, e que é difícil sair dele. É difícil, a gente critica, ou a gente fala, não deveria ser assim, mas é difícil, porque é um sistema, é uma situação, as pessoas às vezes não sabem nem como sair disso. E como eu falei, Deus tem usado, Deus está usando muita gente que está agindo dessa forma. Só que o corpo de Cristo que ele descreve aqui não vai aparecer dessa forma. É isso que eu quero dizer. O que, que Deus está avisando aqui? Então vamos ler até o final desse trecho para a gente ter uma visão do que Deus quer fazer através dos ministérios. Tendo em vista, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Quem que desempenha o ministério? Os grandes ou os pequenos? Os pequenos. A função dos, entre aspas, grandes, que não são grandes, a função dos dons é preparar os santos para que eles façam o ministério. O bom evangelista é aquele que ensina todo mundo a evangelizar. O bom mestre é aquele que ensina todo mundo a ensinar, e assim por diante. Então, a função que Deus quer dos ministérios é de levar todos os santos a desempenhar o ministério para edificação de quem? Não dos ministérios, para edificação do corpo de Cristo. E o que vai acontecer com esse corpo de Cristo? Ele vai até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de Deus, que os ministérios trabalhem para levar todo o corpo, todos os santos, quanto ele enfatiza, né? Todos, o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, né? Versículo 14, para que não sejamos mais como meninos, levados por ventos de doutrina. Versículo 15, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E agora esse aqui, o versículo 16, para mim é a descrição daquilo que a gente viu com o Salomão lá, todo mundo no seu lugar, todos os levitas, todos os sacerdotes, todo o povo, todo mundo sabe onde é o seu lugar. Quantas pessoas gostam, assim, acho que uma das melhores ilustrações que eu posso dar para isso é de uma orquestra. Quantos gostam de assistir, assim, ver uma orquestra grande, muitos instrumentos, né? Aí a gente estava até, essa semana a gente estava assistindo uma apresentação, e a gente estava, eu e Maristela, nós estávamos comentando, assim, porque lá fica o maestro na frente. Eu não sei se eu olho para os músicos tocando os instrumentos, ou se eu olho para o maestro fazendo todas aquelas gesticulações, e, né, mas a gente estava reparando que os músicos, talvez eles deem alguma olhadinha, mas eu fiquei reparando assim, eu não vi músico olhando para o maestro, né? Eu acho que eles olham, acho que, lógico, tem momentos assim, ele fala quando é que é para começar, eu sei que eles olham, mas a gente observando lá da plateia, olhando assim, a gente não vê o músico olhando para o maestro. Não estou falando que não é importante, é muito importante, mas o maestro, ele fica lá, mas é porque eles ensaiaram, todos eles sabem, ou deviam saber, né? Se não tem nenhum erro, né? Mas todos eles sabem a hora certa, não é isso? Todo músico, porque não são todos os instrumentos que tocam em todos os momentos, não é? E não são todos os instrumentos, lógico, cada instrumento tem sua partitura diferente, então cada coisa, cada instrumento toca de uma maneira diferente, às vezes para, outro começa, mas eles sabem, eles entram lá, cada um, o maestro não faz assim, senta aqui, não é isso, já viu alguma coisa assim? Não, eles sabem onde ficar, eles sabem o que tocar, porque eles já ensaiaram, eles já aprenderam, eles sabem como entrar, cada um. A orquestra é linda por quê? Já pensou, uma orquestra tem o seu lugar, né? Um conjunto só de violinos, ou só de violão, ou só de flauta, mas a coisa linda da orquestra é a variedade, instrumentos diferentes tocando juntos. Então, pensando nisso, leia, acompanhe comigo o versículo 16 aqui. Do qual, então Cristo é o maestro, né? Do qual todo o corpo bem ajustado, né? Pensa na orquestra, bem afinado, né? Bem em harmonia, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Não tem uma pessoa que é desnecessária, não tem um instrumento que não precisa, tudo faz parte de um grande som. O som final é um só, mas ele é formado de cada parte, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, esta é a descrição do corpo de Cristo, da orquestra divina, daquilo que é o funcionamento. Nosso corpo é assim que funciona. Eles até tinham, não sei se alguém teve a oportunidade, eu vi que, não lembro nem como é que chama, mas tem um museu que vai assim, vai de uma cidade para outra, acho que veio da Europa, que tem o corpo humano. Vocês lembram de ter ouvido falar sobre isso? Veio para São Paulo, eles têm assim, você vê o corpo humano por dentro, tudo funcionando. Eu acho que isso aí deve ser uma coisa maravilhosa, e mesmo assim você não vê tudo, porque se você pudesse ver as células, né, dentro de uma célula, cada parte da célula fazendo a sua parte. Então, o corpo humano é maravilhoso. Essa comparação que faz com o corpo humano é uma comparação tremenda, porque foi Deus que criou o corpo, e cada órgão, cada parte do corpo, o cérebro, o sangue, o pulmão, os rins, o fígado, tudo funcionando em perfeita harmonia. Então, esta é a visão que nós temos, voltando para Crônicas, esta é a visão que nós temos de todos os sacerdotes, em pé nos seus postos. Cada sacerdote tem uma função, cada levita, aí fala assim, como também os levitas, com os instrumentos de música. Irmãos, eu sei que, né, voltando à orquestra, né, cada um é importante. Agora, evidente, tem alguns que sobressaem, não é? Tem alguns que sobressaem, tem um instrumento que faz um solo, que sobressai, né? Isso quem vai determinar é Deus. Cada um vai ficar contente com o seu lugar, né? Tô tocando o meu, não está sobressaindo, ninguém está escutando o meu separadamente, não tem importância, eu estou fazendo a minha parte. Mas, irmãos, que coisa maravilhosa Deus nos preparar, o músico que é preparado para tocar um solo, o cantor que é preparado para cantar um solo. Isso é maravilhoso, e vai ter essas coisas. Tem os sacerdotes que tocam trombetas, tem os instrumentos musicais, tem variedade, tem funções. Coisa tremenda que Deus vai apresentar, que Deus vai preparar para essa apresentação final. Então, o que significa tudo isso? Ah, essa orquestra vai tocar legal quando Jesus voltar, amém? Mas quando que essa orquestra foi formada? Aqui mesmo fala. Aqui fala. Quem que preparou a orquestra de levitas? Quem que preparou? Davi. Davi. Não só Davi preparou os levitas, eu não sei se a... fala claramente, acho que tem algumas variações de tradução, mas como também os levitas com os instrumentos de música, os instrumentos de música que o rei Davi tinha feito. Você sabia que Davi fez instrumentos musicais? Ele não só preparou, Então, naqueles últimos anos da vida de Davi, que representa o final da geração de Davi, antes de introduzir esse novo tempo, a volta de Jesus, o reino de Jesus, ele trazendo tudo, mas quem preparou os sacerdotes? Como é que os sacerdotes sabiam dos seus postos? Quem ensinou? Volta lá para 1 Crônicas, você vai ver, tem um capítulo lá que fala, Davi instituiu 24 turnos dos sacerdotes, e cada um, os levitas da mesma forma, os porteiros. Então, quem preparou todas as coisas para essa grande orquestra? Davi. Então, ele não podia, Davi, essa parte é dura, assim como Moisés não pôde entrar na terra prometida, Davi não pôde, ele mesmo está ali oficiando, ele queria isso, né? Claro, Davi queria construir a casa de Deus, Davi queria estar lá nesse dia, vendo todos os instrumentos que ele fez, mas não, isso, ele vai estar lá também, mas o rei Jesus que vai estar oficiando. E todos nós vamos achar maravilhoso entregar a nossa função para que Jesus assuma a posição principal. Mas eu estou querendo mostrar que essa festa de celebração, ela ocorre com Jesus. Né? Ele que vai reger a orquestra, ele que vai ver tudo no seu lugar. Mas a preparação, tudo isso é para acontecer na geração anterior. Então, a festa dos tabernáculos, a festa de dedicação, todas as coisas nos seus lugares, os materiais do templo, tantas coisas são preparadas antes do rei Salomão. Então, isso aqui é para a gente entender esses aspectos. Amém, irmãos? Eu estou querendo que vocês comecem a ficar mais animados sobre a festa. Né? Eu quero que vocês comecem a visualizar. É verdade, a gente fala sempre, eu não sei, é muito raro a gente ver alguém procurando descrever essas coisas, porque realmente é difícil, a gente não encontra textos, a gente tem muitas coisas que são meio vagas, então todo mundo mais ou menos, Jesus volta e depois da volta de Jesus, reticências, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né?
Eles sabem,
e acho que eles dão umas olhadinhas, não dá? Dá umas olhadinhas aí, quem toca.
É.
Exatamente, né? Jesus está lá. E está coordenando, e dá aquela segurança, e sabe que. E se tem alguma dúvida, olha lá. Mas eles têm que estar preparados, porque se eles ficarem olhando para o maestro, como é que eles vão ver as notas? Eles vão perder, né? Então, eles têm que estar preparados, né? Eles têm que estar bem preparados. Então, isso que eu falo, o ensaio já está começando, gente. O ensaio está começando, nós estamos ensaiando, nós estamos aprendendo nosso lugar, estamos aprendendo nosso, né? Qual o instrumento musical que Deus chamou você para tocar? Então, a gente precisa começar a aprender isso, né? E além de ter todo Israel, um grande povo, mas olha, irmãos, não é assim, no reino de Deus, não é para ficar, a gente quer estar perto de Jesus, não é aquela coisa de concorrência humana, mas irmãos, eu não quero estar lá em pé olhando a orquestra tocar, eu quero estar dentro da orquestra, amém? Eu acho que é isso que, né, eu não sei tocar instrumento, né? Então, mas lá eu quero tocar, eu quero aprender a tocar um instrumento e quero estar dentro do plano de Deus, amém, irmãos? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem umas ideias muito vagas, não é verdade? A gente fala sobre o céu, fala sobre o milênio, a gente nem sabe dizer se tem milênio, se não tem. Lógico que em todas essas coisas a gente tem que ter muita humildade, porque vai ter muitas surpresas, tem coisas que nós não entendemos perfeitamente, mas eu creio com todo o meu coração que Deus quer que a gente tenha expectativa, porque a Bíblia fala que nós somos salvos na esperança, e ter esperança de uma coisa vaga, de uma coisa assim, um dia você vai... você vai viajar, um dia você vai ter uma casa, mas você nem sabe como que é a casa, isso aí não alimenta ninguém, Agora, a gente, para sonhar, para ter realmente uma expectativa, eu tenho que saber, ó, eu quero tirar férias em tal lugar, a viagem do meu sonho é tal e tal coisa. Então, nas coisas de Deus, a gente tem que ter um sonho real, e vamos procurar, porque na verdade, se procurar, acha. Detalhes, eu estou aberto para mudar, eu estou claramente consciente que muitas coisas eu não posso precisar, não posso afirmar, não pode ser dogmático, mas eu quero ter expectativa, eu quero crer nessa festa, eu quero crer nessa orquestra, eu quero crer na casa de Deus que vai ser inaugurada, e eu entendo que se é verdade que só Jesus vai poder reger a orquestra, mas é verdade também que Davi está preparando a orquestra agora. Então, entendeu? As duas coisas. Nós não vamos roubar a cena de Jesus. Tem gente que fica assim, né? Porque a igreja parece que está tomando o lugar de Jesus. Não, é Jesus que vai reger a orquestra, é Ele que vai inaugurar a casa. Mas tem uma preparação que vemos na vida de Davi. Essa figura aqui está muito interessante sobre isso, que mostra que realmente há uma preparação antes da vinda de Jesus para assumir tudo. Então, essas coisas são preparadas, Deus está trabalhando em nossas vidas de uma forma muito profunda desde agora. Ok, eu pedi, então, basicamente, né, falamos sobre isso, essa é a inauguração da casa de Deus, essa é a festa, cada um no seu lugar, isso fala de funções, de ministérios, de servir ao Senhor. Deus não está interessado em títulos, Deus está interessado naquilo que Ele plantou em você para fazer. Alguém, assim, a gente que gosta de rótulos, né? O que você é? O que você faz? Né? Aí se você gagueja, não, sabe o que eu faço? Eu trabalho, aí você tem que descrever, dá até preguiça, né, de falar, né? Agora você fala assim, não, eu sou chefe do departamento de marketing, pronto, aí todo mundo sabe o que é. Mas Deus tem muitas funções que não tem título, porque Deus não está interessado em títulos. Então Deus tem muitas coisas para serem feitas que não, você não precisa falar, eu faço isso, assim, eu sou isso, tenho um título, mas eu estou servindo a Deus, estou amando a Deus, estou vivendo em função da glória de Deus, e Deus vai nos dar coisas específicas para serem feitas também, né? Então essa é a visão que a gente tem e que queremos passar, e tem algo maravilhoso que vai acontecer na volta de Jesus, e nós temos que ter realmente uma expectativa e uma esperança para alimentar a nossa vida. Isso é muito importante. Ok, agora o relógio nunca coopera comigo, né? Mas eu pedi para vocês lerem 4 capítulos do profeta Isaías, né? Então, só queria comentar rapidamente sobre isso antes do final, para a gente, quando Deus abre para nós aspectos do Novo Testamento, o Novo Testamento é a chave que abre. Então, quando a gente começa a enxergar as coisas que Deus revela do seu plano, aí a gente volta no Velho Testamento e muitas coisas começam a ser mais claras. Então, os detalhes, assim, no Novo Testamento fala sobre o milênio, fala sobre a volta de Jesus, mas no Apocalipse mesmo, sobre essas coisas, dá poucos detalhes. Mas quando a gente começa a enxergar o plano de Deus, o que Deus está preparando para nós, você volta para o Velho Testamento e você enxerga muita coisa que está lá escondida e que vai nos dar muito mais visão daquilo que Deus está pretendendo fazer. Então, isso aqui, assim, eu achei muito interessante o fato de ter esses, assim, os 4 capítulos que eu falei com vocês, 24, 25, 26 e 27, formam uma espécie de sequência. Agora, todas as profecias, a pessoa relata, né, o profeta relata de acordo com o que ele viu. E às vezes até a parte humana, da forma como ele conseguiu relatar. Então, muitas profecias, elas nos confundem, e Deus permite isso porque Deus só quer revelar pelo Espírito. Então tem vários aspectos que Deus esconde as suas verdades até a hora certa, mas as profecias nos confundem um pouco porque elas vão lá na frente, voltam, o profeta está falando de um acontecimento contemporâneo, mas através daquele acontecimento abre uma janela. E isso acontece hoje, irmãos. A gente precisa aprender a olhar para acontecimentos atuais. O que está acontecendo em Israel? O que está acontecendo na história? Europa, Rússia, Estados Unidos, o mundo, o Islã. A gente precisa aprender a estudar essas coisas de acordo com a Bíblia, e às vezes, como os profetas, a gente pode olhar e ver pequenos vislumbres. Pequenas janelas começam a abrir, né? E era assim que acontecia. Antes de falar sobre o capítulo 24, abro em Isaías 13 para ver um aspecto que aparece bastante nos profetas, quando fala a respeito do dia do Senhor. Quando fala dia do Senhor, ele está falando sobre a segunda vinda. O dia do Senhor, apesar dos profetas, Isaías e Amós e Joel e outros que usavam essa expressão, eles estavam profetizando antes da primeira vinda, mas quando fala dia do Senhor, eles não estavam falando da primeira vinda, estão falando da segunda vinda, porque sempre o dia do Senhor está relacionado com juízo. É juízo, uma coisa que mais aparece. Então, só para vocês terem uma ideia, versículo 6, 13, 6, ele está falando sobre Babilônia, mas a destruição de Babilônia, você sabe que tem um grande significado no livro de Apocalipse, ele fala muito sobre Babilônia cair. Então 13, 6 fala: Uivai, pois o dia do Senhor está perto, virado Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, o coração de todos os homens se desanimará, assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a parturiente, pessoa dando à luz, cada um se espantará do seu próximo, seus rostos serão rostos flamejantes. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, a lua não fará resplandecer a sua luz, visitarei sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis, farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro, e mais escasso do que o ouro fino de Ofir. Então, entre as muitas incertezas, muitas coisas que a gente não sabe, essa é uma descrição. Não vamos ter tempo assim de, por isso que eu pedi para ler em casa, né? Eu não vou ter tempo de acompanhar todos esses quatro capítulos, 24 em diante, mas a descrição, agora vamos para capítulo 24, só vou pegar alguns versículos mais chaves para vocês verem, mas a descrição de Isaías 24 é mais ou menos igual a essa que acabamos de ler. O dia do Senhor é um dia que Deus vai julgar a terra, e isso combina com Apocalipse 19. Apocalipse 19 é um capítulo que fala logo após a queda de Babilônia. Babilônia cai em Apocalipse 18. E Babilônia representa não só... Tem muita gente que fala assim, Babilônia é a Igreja Católica, Babilônia é isso, Babilônia é aquilo. Tem a ver com o poder religioso, mas em todos os lugares que fala de Babilônia, inclusive Apocalipse 18, ele dá muito mais ênfase ao sistema econômico, comercial. porque quando Babilônia cai, ele fala de todos os reis da terra, todo mundo lamentando, poxa, mas a gente ganhava dinheiro, a gente tinha poder financeiro através disso. Então, quando Babilônia cai, todo mundo lamenta, todo mundo chora, porque foi embora o sistema do dinheiro. Então, é o sistema humano, é a cidade do homem. Babilônia é a cidade do homem, Jerusalém é a cidade de Deus. Tem um sistema do homem, tem um sistema de Deus, amém, irmãos? Nós vivemos dentro de Babilônia, não temos como sair de Babilônia fisicamente, mas nosso coração pode. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se Babilônia cair, será que nós vamos cair juntos? Então tem tudo isso. Então, aí, só lembrando, assim, eu quero que vocês lembrem mais ou menos como é que ficava, como é que ia lá em Apocalipse, para a gente comparar aqui. Então, em Apocalipse, deixa eu até voltar um pouquinho mais, para vocês pegarem o contexto. Desde o capítulo 12 de Apocalipse, ele está falando sobre o grande conflito final entre a igreja, o sistema de Deus, o povo de Deus, e o sistema deste mundo, o sistema do anticristo, o sistema do homem. Então aí fala sobre a mulher que deu à luz, que foi protegida, mas fala sobre a guerra nos céus. Aí Satanás é expulso do céu. Satanás está no céu, ele tem acesso ao céu, como na história de Jó, mas ele vai ser expulso, ele não vai mais poder interferir com as nossas orações. Ele é expulso, só que aí ele vem sobre a terra com mais furor ainda. E aí que vem o sistema do anticristo, capítulo 13, que fala da besta, do dragão, da imagem, do falso profeta. Então, aí fala sobre todo o sistema do inimigo e quanto que ele luta contra a igreja, ele mata pessoas que não levam a marca da besta. Então aí continua, 14, fala sobre os 144 mil e sobre, depois tem o juízo de Deus antes e etc. Tem muita coisa aqui, tem detalhes, só queria que vocês vissem mais ou menos a linha que ele vai descrevendo o sistema de Satanás se tornando mais forte sobre a terra. E no final, capítulo 17, 18, vem o juízo sobre Babilônia. O anticristo que usou Babilônia, todo o sistema de Babilônia vai cair. Então aí tem a descrição no capítulo 18, principalmente falando sobre Babilônia cair. E aí no capítulo 19, como eu falei, são os únicos lugares no Novo Testamento que fala aleluia, porque os santos que passaram pela tribulação, né, enfrentaram esse grande conflito com o sistema, mas são protegidos, alguns não, outros dão a vida. Então no final desse grande conflito, Babilônia cai, e aí fala sobre os santos dando louvor e graças a Deus, porque Deus julgou Babilônia, mas ainda não acabou o juízo. Ele fala das bodas, bem-aventurados aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro, a festa. Mas quando acontece essa festa? Nós não sabemos, porque em seguida ele fala sobre o cavalo branco, o Jesus que vem com os exércitos e faz uma grande guerra, uma grande batalha contra todo o sistema do mundo, e a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Isso é o que fala no capítulo 19 de Apocalipse. Depois vem o milênio no capítulo 20. Então, o que que nós entendemos? Vai ter um grande crescimento, vai ter um grande crescimento do poder do anticristo, do poder econômico, do poder contra Deus. Esse poder vai ficando mais forte. A gente não sabe interpretar todas as coisas, mas a globalização, o sistema econômico, as coisas estão caminhando, irmãos, estão caminhando para isso. Então vai ter um grande fortalecimento do sistema de Satanás na terra, e ao mesmo tempo Deus está preparando essa geração de Davi, Deus está preparando essa geração para que a casa de Deus seja inaugurada quando Jesus voltar. Então é uma coisa tremenda, Deus está fazendo, parece que o mundo está ficando pior, parece que as coisas estão ficando mais difíceis, mas Deus está purificando e preparando a sua igreja. Malaquias fala, lembra? Eis que vem o dia do Senhor, quem vai suportar? Mas Deus vai purificar o seu povo para que a gente possa dar ofertas aceitáveis a Deus. Então é isso que Deus está fazendo. Aí quando Jesus volta, ele traz juízo sobre Babilônia, talvez a gente não sabe uma sequência, mas Babilônia está caindo, Jesus está voltando, e quando Jesus volta, ele traz um juízo, ele aí fala até em Apocalipse 19, parece uma coisa, Jesus está voltando, em vez de falar, falou das bodas do cordeiro, bem-aventurado quem é convidado, mas quando fala do cavaleiro, o que o cavaleiro faz? Ele vem com os exércitos e extermina com a espada da sua boca e chama as aves, vai ter uma grande festa, vem comer carne, né? Então tem uma grande mortandade, e é isso que eu quero que vocês notem aqui. Aquele o texto de Isaías 13 falou, lembra? Dia do Senhor, vai ser um dia de pavor, vai ser um dia de juízo. Ele falou assim, que os homens vão ficar mais raros do que ouro. A maioria da população mundial vai morrer. Então, é isso aqui. Aí não tenho tempo para ler o capítulo 24, mas está aqui. 24, então eu queria que vocês notassem essa sequência que acompanha Apocalipse. Isaías 24 está falando sobre o juízo quando, ou logo antes, ou quando Jesus voltar. Ele fala que o Senhor vai esvaziar a terra, desolar a terra, versículo 1. Versículo 3, de todo se devastará a terra. E ele vai descrevendo como vai haver grande juízo sobre toda a terra. E aí ele fala no versículo 13, assim será na terra e entre as nações, como quando a oliveira é sacudida, ou quando se deixam os rabiscos depois de acabada a vindima. O que é isso? Ele está falando que vai sobrar na terra, né? Eles conheciam isso, né? O que seria aqui, né? Uma mangueira cheia de mangas e vai caindo, ou você vai tirando, aí no final tem três ou quatro assim, que sobraram. Então, assim, era assim, a oliveira tinha azeitonas, quando, como é que eles não tinham outros métodos, sabe como é que eles colhiam as azeitonas? Ó, quando a oliveira é sacudida, então chacoalhava assim, a oliveira caía, tudo que estava maduro, aí ficava o quê? Né? Uma meia dúzia de azeitonas lá, ou quando você faz a colheita das uvas e ficam uns rabiscos, uns restinhos. Então ele está falando assim, a terra vai ficar assim, vai sobrar pouca gente na terra, é isso que ele está falando. E aí ele continua descrevendo, né, como versículo 18, aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, o que subir da cova, o laço prenderá. Você foge de uma coisa e cai na outra, né? As janelas do alto se abriram e tremem os fundamentos da terra. Sabe quando que usa essa expressão na Bíblia? No dilúvio de Noé, mesma coisa, as janelas do alto se abriram e os fundamentos, então a terra toda se abala. Nós sabemos que a volta de Jesus vai ser semelhante aos tempos, aos dilúvios de Noé. Até é quebrantada, até é fendida, até é totalmente abalada, até oscila como um ébrio, oscila como, a minha fala, uma choça ao vento, a outra fala assim, como rede de dormir, a terra inteira, assim, como uma rede num vendaval, né? Tão pesada é a culpa da sua rebelião, que ela cai e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no alto as potestades nos céus. Quando fala assim, as estrelas, o sol, isso é uma figura para falar assim, de poderes celestiais, demônios, Deus vai abalar tudo, autoridades na terra também, as potestades nos céus e embaixo os reis da terra, porque os governos deste mundo, você sabe, são controlados por forças espirituais do mal. Deus é soberano, mas o sistema que funciona é o sistema do inimigo, e Deus, Jesus quando voltar, ele vai abalar, Jesus vai tirar esse reino da potestade das trevas, irmãos. Parece parece uma calamidade, é uma calamidade. Aliás, a visão, até um irmão falou, achei até interessante, né? O que a igreja vai estar fazendo com Jesus durante o milênio? Tem muitas coisas interessantes para pensar, mas uma delas é reconstruir, porque quando Jesus voltar, vai ficar uma destruição como tivesse passado bomba atômica no mundo inteiro. Sabe aqueles filmes assim que fica tudo, né, tudo arruinado, tudo desolado, né? Então, vai ter sobreviventes, mas são poucos, e ele vai quebrar todo esse reino maligno, ele vai trazer o reino dele sobre a terra. Então, irmãos, Jesus descreveu em Lucas 21, ele falou de muitas coisas tristes que vão acontecer, terremotos e guerras. E que Jesus falou com os discípulos? Quando vocês veem essas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos e celebrai, porque a sua redenção está chegando. Então o mundo inteiro vai estar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Está acabando, ai de mim, ai de mim. E nós, se tivermos a esperança de Deus no nosso coração, nós vamos estar dizendo, Deus, está chegando, o reino de Deus está chegando, está destruindo tudo, mas não tem problema que Jesus vai reconstruir tudo. Jesus vai fazer isso aqui virar um jardim regado outra vez. E diferente de agora, porque não tem mais poder de Satanás. Então aí continua, no capítulo 25, ele fala, ele canta ao Senhor, falando que graças te damos, porque o Senhor abateu os exaltados, e o Senhor protegeu aqueles que confiaram em ti. Deus é capaz, né, tem esse... Eu não assisti, né, mas tem esse filme 2012, tem muitos outros filmes por aí falando da destruição, e eles sempre ficam imaginando, né, como que será? Será que tem algum jeito de alguém se esconder durante uma guerra nuclear? Tem jeito de sobreviver? Deus, eu não sei quem vai ser, muitas pessoas vão morrer, mas isso não tem problema, que Ele vai ressuscitar os que são dEle, amém? A morte não deve nos assustar, mas Ele é capaz de preservar. Ele fala sobre isso, no final, só deixa eu pular na frente, no capítulo 26, ele fala, 26, 20, ele fala, vai povo meu, entra nos teus quartos. O que é quarto? É o lugar de comunhão com Deus. Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, para Deus é um momento, né? Até que passe a ira, vede, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Mas Ele protege, Ele é capaz de proteger. Tem vários lugares no Apocalipse, a mulher que é vestida do sol, que é a mulher que está, a igreja que está preparada para Jesus, ela é protegida. Então tem pessoas, nós não sabemos como que vai ser, né? Teve gente que, como eu falei, acho que já contei aqui, né, que às vezes as pessoas falam, vem tribulação, vamos estocar alimentos no nosso porão, né, vamos comprar uma chácara, vamos viver lá no Brasil, né, em algum lugar assim, diferente, né, mas não é isso não é o que vai nos proteger, nem o estoque de alimentos, nem achar um lugar escondido que o anticristo não vai achar, porque, né, ele vai, assim, humanamente falando, não é possível fazer isso, mas Deus pode nos esconder, né? Ele fez isso no Egito, não fez? Quando mandou as pragas sobre o Egito, ele não protegeu o povo dele? Então Deus é capaz de proteger, e tem textos que falam sobre isso. Aí, então, voltando para 25, ele está falando que povos fortes, versículo 3, povos fortes te glorificarão, cidades de nações implacáveis te temerão. Então isso aí significa que quando Jesus voltar, essas nações, que pode ser do mundo ocidental, os capitalistas, que também são cheios de exaltação contra Deus, né? os poderosos das universidades, dos governos, todo mundo fala assim, Deus, isso aí é coisa que, né, isso aí é invenção, isso é, né, e tem também assim os muçulmanos, tem nações que são totalmente contra Deus, e fala assim, todos eles vão ter que se ajoelhar diante de Deus, todas as nações, cidades fortes, nações fortes. Então ele fala sobre isso. E aí o versículo 6, 25, 6, ele fala: o Senhor dos exércitos preparará neste monte. Muitos acreditam, eu creio que pode ser literal, que Jesus vai voltar para Israel, para o Monte das Oliveiras, e ele fala: neste monte o Senhor dos exércitos preparará a todos os povos a NVI fala assim, um farto banquete. Essa é a festa. Eu não sei encaixar cada coisa no seu lugar, mas depois de tudo isso que acontece, quando Jesus instala o seu reino, ele não vai fazer o que Salomão fez? Ele não vai levantar uma casa para Deus? Outras profecias falam que o monte da casa de Deus vai ser elevado e todas as nações vão subir lá. Então ele vai levantar a casa de Deus e ele vai oferecer um banquete, como Salomão fez, com 22 mil bois e 120 mil ovelhas. É uma figura desse banquete que ele fala. Ele vai oferecer a todos os povos um farto banquete, uma festa com vinhos puros, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem purificados, vinho purificado de tudo que tem de impureza. Esta é, será que não é esta a ceia que vai se cumprir no reino de Deus? Lembra que a gente começou lendo? Esta é a festa. E olha o que vai acontecer nessa festa, versículo 7: destruirá neste monte o véu que encobre todos os povos e a cortina com que todas as nações se escondem. Irmãos, não tá escrito no Novo Testamento que tem um véu cegando o entendimento? Jesus vai voltar e ele vai tirar o véu. Nesse lugar, nessa festa, vai sair o véu que embota o nosso entendimento, que faz a gente ficar, até nós que temos uma experiência com Deus, nós temos o véu. Segundo os Coríntios 3, até hoje, ele diz, até hoje quando se lê as Escrituras, as pessoas têm um véu sobre os olhos. Nós temos, às vezes, sai um pouquinho, por isso que eu falo assim, eu tenho essa experiência, eu leio, sinto, por um minuto parece que eu estou enxergando, aí passa um mês, assim, o que eu enxerguei mesmo? Eu leio de novo assim, poxa, né, deixa eu ver, eu notei alguma coisa, será que eu enxerguei alguma coisa? Parece que o véu volta, não é isso que acontece? A gente não consegue manter, é uma coisa que não dá para segurar na mão. Vou segurar isso aqui e eu vou manter. Não, é um véu que cobre os nossos olhos. Ele vai tirar. É Jesus trazendo o reino. Então, irmãos, não temos mais tempo para continuar, mas assim vai. Versículo 26 é um cântico. Versículo 27, ele fala que naquele dia o Senhor castigará com sua espada o Leviatã, a serpente veloz, falando sobre a destruição, sobre Satanás. Então, o texto é cheio de descrições desse tempo em que Jesus, depois desse grande juízo, Jesus instala o seu reino. Então, é essa visão que a gente tem nas Escrituras, do fim dos tempos. Do tempo de Davi e do tempo de Salomão, do final dessa época e daquilo que virá. Então, tem coisas que a gente precisa fazer assim: Deus, nos prepara, nos coloca numa base firme, porque o negócio vai ser sério. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos ficar só olhando para as coisas negativas, tristes, porque Deus está nos preparando para reinar junto com Ele, e nossa expectativa, sabe, as pessoas choravam quando Babilônia caiu, né, em Apocalipse, as pessoas choravam porque o coração delas estava nisso. Já pensou que prédios, que potência dos bancos, das empresas, das corporações, da Petrobras e não sei o que e tal, essas coisas são tremendas. Então, quando tudo cair, a gente não fica triste? Se você imaginar assim, nossa, acabou, né? Acabou a potência do Brasil, acabou as coisas do mundo capitalista, acabou, ai, acabou, a gente não tem futuro. Que não tem futuro? Nós temos o reino de Deus, nós estamos com o nosso coração em outra coisa, então a gente tem que preparar desde agora, não é verdade, irmãos? Temos que nos preparar, temos que estar com nossos olhos voltados para isso que Deus está preparando para nós. Senhor, com muitas dificuldades, nós temos alguns vislumbres, algumas coisas que conseguimos enxergar no Teu plano, Senhor, mas, ó Deus, que realmente nós possamos ser edificados em Ti, que a Tua mão possa estar sobre nossas vidas e sobre Teu povo em toda parte, Senhor, porque o Senhor quer levantar um povo que ama o Teu reino, que está arraigado no Teu reino, porque a Tua palavra diz que a única coisa que não pode ser abalada é o Teu reino, e nós queremos estar firmes dentro do Teu reino, ó Deus, com toda a nossa esperança, com todo o nosso coração. Faz isso em nossas vidas e prepara-nos para que, ó Deus, possamos estar prontos para tocar na Tua orquestra, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Então, final da semana que vem, eu acho que não é ceia, né? Alguém viu algum aviso? Mas parece que não seria ceia semana que vem, mas eu não estarei aqui, não é ceia, né? Então, nós teremos dois finais de semana sem aula, né? O próximo eu vou estar numa conferência e no outro final de semana é ceia. Então, voltaremos no outro final de semana. Deus abençoe.